senhora presidente ou senhora presidenta, não sei qual das duas formas é a mais correta, mas assisto no dia a dia, até das campanhas presidenciais, se falar em senhora presidente ou senhora presidenta. Senhores e senhoras senadores, ainda ontem, nesta tribuna, ao comentar os resultados das eleições de 3 de outubro, usei meu tempo para repudiar com firmeza e apoiado em fatos comprovados de domínio público alguns boatos que poderão ser extremamente danosos não apenas aos candidatos, mas, por extensão, ao Brasil e à sua gente. Na oportunidade, citei como exemplo candente matéria da revista Veja sobre suposta inquietação de investidores estrangeiros quanto a uma eventual vitória de Dilma Rousseff. Hoje volto ao tema, por vias transversas, para contribuir com o debate de maneira positiva, trazendo a reflexão das senhoras e senhores, algumas transações do Brasil real e não daquela economia fragilizada que as caçandras de plantão têm criado para confundir o eleitor na esperança de desviar o debate dos temas que realmente interessam à população que trabalha, recolhe seus impostos e sonha com um país melhor. No Brasil de verdade, redesenhado em grande parte no governo Lula, senhora presidenta, os negócios e os investimentos acontecem num ritmo jamais observado e teimam em desmoralizar, na prática, o país de mentirinha, onde os investidores estariam inquietos e temerosos. Não é isso que a economia tem demonstrado. E é sobre essa economia pungente e a sua força que quero me debruçar na tarde de hoje. Estou convencido de que o Brasil atualmente é a bola da vez no mercado internacional. São vários os fatores recentes que me levam a essa conclusão, que acredito compartilhar com a maioria dos analistas econômicos internacionais. No começo do mês de setembro, um grupo de investidores brasileiros que formam o Grupo de Investimentos 3G Capital adquiriu o controle da marca da segunda maior rede de lanchonetes food service do mundo, a Burger King, em um acordo de mais de 4 bilhões de dólares. Trata-se do mesmo grupo de investidores brasileiros que anteriormente já havia adquirido o controle acionário da maior cervejaria americana, marca que representa um grande símbolo nacional da maior potência econômica dos Estados Unidos, em se tratando de cerveja, a Budweiser. Senhora presidenta, há alguns anos atrás, quando eu estava na Paraíba e tinha uma viagem programada aos Estados Unidos, uma das referências de aproveitar a viagem dentro da minha simplicidade estava de ir comer um sanduíche da Burger King com uma cerveja Budweiser, que para mim era uma referência de qualidade. Naquela época, na Paraíba, não existiam essas lanchonetes chamada fast food, não existiam as filiais de algumas marcas que já hoje existem. Porém, naquela época, um humilde sonho de consumo era tomar uma Budweiser com sanduíche da Burger King. Hoje, tanto a Budweiser como a Burger King são brasileiras. Não é um destino bacana de, na minha geração, eu assistir essa transição? Trata-se o grupo 3G Capital, do mesmo grupo de investidores que antes exatamente adquiriu a Budweiser. Para os senhores e senhoras senadoras terem uma ideia, o prestigioso jornal The New York Times qualificou o negócio, esse negócio brasileiro lá nos Estados Unidos, em seu editorial como a marca da contínua ascendência do Brasil como grande jogador internacional. Então, é o reconhecimento lá nos Estados Unidos que os grandes investidores mundiais acham que o Brasil passa a ser um dos grandes jogadores da economia internacional. Pois bem, senhora presidente, até mesmo empresas americanas bastante representativas, gigantes dos ramos de alimentação e bebidas e cujas marcas ostentam o orgulho do American Way of Life, agora se encontram sob o controle empresarial de investidores do nosso país. Tal condição, como bem salientou o famoso periódico americano, representa mais do que uma transferência acionária entre grupo de investimentos. Ela ratifica o processo absolutamente inquestionável de transformação do Brasil em um dos atores de relevo no cenário econômico mundial, cuja posição já não pode mais ser desconsiderada ou diminuída. O fato é que temos atualmente grandes empresas multinacionais de matriz brasileira, com investimentos e aquisições espalhadas pelo globo terrestre. Por trás desse processo, há uma política de Estado bem definida para esse fim. O BNDES, inclusive, dispõe de uma linha de crédito específica para internacionalização de empresas brasileiras com resultados já bastante significativos. Para citar os casos mais conhecidos, a Vale, segunda maior mineradora do mundo, tem posição nos mais diversos rincões do planeta, com unidades em operação na África, Oceania, Ásia e nas Américas. A Petrobras, por sua vez, já exportou sua tecnologia de exploração em águas profundas para inúmeros países e participa de empreendimentos desse segmento em quase todos os continentes. Senhora Presidente, senhores e senhoras senadores, a grande crise mundial de 2 anos atrás, tal qual ensinam os chineses, parece ter se constituído em uma grande oportunidade para os nossos grupos empresariais. Empresas tradicionais americanas e europeias, combalidas pela restrição de crédito e diminuição da demanda nos grandes centros econômicos, viram-se na contingência de buscar os recursos de mercado emergentes para manter seus negócios. China, Índia e Brasil, sobretudo, passam a representar, então, um Estado novo, um novo Eldorado de investimentos e investidores, cujas oportunidades de negócios salvam a economia mundial da debacle geral. O sentido das correntes dos grandes investimentos internacionais, portanto, vem sofrendo significativa transformação. Essa rodovia, atualmente, configura-se em mão dupla, com a atração de investimentos estrangeiros e exportação de capitais empresariais de experiências administrativas. Exemplo claro disso se deu no anúncio, no mesmo mês de setembro, do investimento da ordem de R$ 200 milhões da GE americana em um centro de pesquisa e desenvolvimento tecnológico no Brasil. A decisão é bastante emblemática. Já não somos mais apenas importadores ou meros montadores dos produtos eletrônicos mais modernos. Temos agora a necessidade e a condição de desenvolvê-los conjuntamente. Essa situação chegou a levar Alan Muller, presidente de uma grande montadora americana, a Ford, a afirmar que o Brasil é hoje o centro do universo. Quem diz isso é o presidente, o GO, é o gestor máximo da Ford Mundial. É claro que a condição brasileira de quarto maior mercado de veículos automotores influenciou a forma retórica da afirmação. Mas por trás do afago ao nosso sentimento patriótico, por parte do executivo estadunidense está o reconhecimento da importância vital do nosso país no contexto da nova arquitetura econômica internacional. Por tudo isso, senhora presidente, retomo a minha consideração inicial para endossar que, sim, somos hoje a bola da vez dos grandes negócios e investimentos mundiais, e essa conquista se deve aos anos de estabilidade econômica e normalidade democrática. Tal condição nos impõe hoje o aumento de nossas expectativas quanto ao crescimento de nossa economia de forma sustentada e de longo prazo. Espero que, neste momento em que o país decide quem irá governá-lo e os rumos que tomará nos próximos anos, saibamos fazer as escolhas certas no sentido de dar continuidade a esse processo. Afinal, são esses novos atores políticos, escolhidos pela soberana vontade popular, que irão completar as reformas que o Brasil necessita para garantir assento permanente no seleto grupo das nações desenvolvidas.
Processo por calçado de uma parte, senador Roberto Cavalcante.
Com muita honra, nobre senador e companheiro de viagens internacionais e vitorioso nas suas eleições no estado de Sergipe.
Senador Roberto Cavalcante, Vossa Excelência está fazendo um pronunciamento que é um verdadeiro atestado de otimismo de um empresário, de um nordestino, que acredita na condução administrativa, na condução política de desenvolvimento econômico do presidente Lula, de um governo que aprimorou, sem dúvida alguma, o acesso ao emprego, às condições sociais do nosso povo, notadamente das camadas mais pobres da população, introduzindo-as no mercado de trabalho, fazendo com que acabasse com o preconceito com o Nordeste do Brasil, onde volumosos investimentos são feitos, não só em seu estado, como em todos os estados da nossa região, numa prova mais do que evidente de que a abertura econômica que houve neste país, não só a nível internacional, como também a nível interno, com a abertura de crédito, com o acesso ao crédito, facilitado com taxas de juros generosas para todos os segmentos econômicos do nosso estado. Tudo isso resultou numa política exitosa que combateu a inflação, que devolveu ao povo brasileiro a sua autoestima, que permitiu com que o nosso país hoje equilibrasse a sua balança de pagamentos, contribuísse para que os alimentos, com essa inflação baixa, pudessem chegar a todas as mesas do povo brasileiro, derrubando, sem dúvida alguma, esta chaga que tanto envergonhava o Brasil, que é a pobreza absoluta. Milhões de brasileiros hoje ingressaram na chamada classe média e estão participando ativamente desse processo de mudança que se opera em nosso país. E esse processo de mudança tem que ter continuidade. Não pode sofrer nenhum abalo. Antes, pelo contrário, tem que ter a retificação, a ratificação do povo brasileiro, tem que ter a reaprovação do povo brasileiro neste momento de definições, quando candidaturas são apresentadas no segundo turno e que só uma candidatura tem compromisso com esse ideário, com esse projeto que deu certo, que é a ex-ministra Dilma Rousseff. Agradeço a Vossa Excelência, senador Roberto Cavalcante, meus parabéns por esse pronunciamento, que partiu de um homem que conhece a economia do nosso país, notadamente a economia regional do Nordeste, e que contribui com o seu trabalho, com a força das suas empresas, com a desenvoltura da sua inteligência, dos operários e trabalhadores, das pessoas que comungam das suas ideias para o desenvolvimento da nossa região.
Agradeço o honroso a parte do nobre senador Antônio Carlos Valadares, que é um homem de extrema vivência política, extrema sensibilidade e competência. Então, na verdade, tudo que foi dito por ele, na verdade, vem somar, vem agregar ao pronunciamento que acabo de fazer.